Nossa conversa agora no Saúde e Bem-Estar é com a Mona Lisa Coldbella, que é psicóloga, para a gente falar um pouquinho sobre limites pessoais. Mona Lisa, tudo bem?
Olá, tudo bem? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente conversando com vocês.
Perfeito. Vamos começar pelo básico, então. O que são limites pessoais na psicologia?
Então, a gente vai entender os limites pessoais como fronteiras invisíveis, assim. E dentro dessas fronteiras, então, eu vou delimitar tudo aquilo que é meu. Né? Meus sentimentos, meus pensamentos, minhas crenças, meus segredos. Então, eles vão ficar ali guardados, né? Eu gosto de pensar, assim, como se fosse o jardim. A gente tivesse um jardim na nossa casa. E ao redor dessa casa, eu coloco uma cerquinha, né? No meu jardim, para proteger tudo aquilo que está ali dentro, as plantinhas que estão ali dentro. Então, vai servir como uma proteção, né? Esse limite, então, seria essa cerquinha de proteção. Às vezes, eu posso ter cerquinhas, assim, muito extensas, né? Infinitas, digamos assim, onde eu vou ter limites muito rígidos, em que ninguém consegue acessar o que está dentro desta fronteira, desta cerquinha. Ou, às vezes, eu posso ter, e aí, em muitos casos que a gente tem, limites muito abertos, né? Então, minha cerquinha, ela é muito baixinha e aí qualquer um pode entrar, sair, vai daqui a pouco pisar nas minhas plantinhas, vai causar aí algum estrago. Então, a gente fala assim, né, em relação a limites, que o importante é que você tenha um equilíbrio entre esses dois extremos, assim, né? Como tudo na nossa vida, né? Essa questão de ter um equilíbrio.
Nas nossas relações, tanto pessoais, familiares, nossos relacionamentos amorosos, no trabalho também é muito importante, sim, pôr limites. Como que funciona, né? Quando tu recebe os teus pacientes, para falar sobre limites, o que, que mais te questionam sobre? Qual que é a maior dificuldade que tu vê nas pessoas nessa questão de imposição de limites?
Então, assim, a gente vai entender que muitas vezes essa dificuldade, ela vem desde a infância. Então, eu vou ter que olhar lá para trás, desde a infância desse indivíduo, o que, que ele entendeu sobre essa questão, sobre como ele entendeu que ele seria amado e que muitas vezes tem relação a isso, assim, de daqui a pouco eu sempre ter que agradar o outro, eu fazer tudo certinho, que isso vai determinar o quanto eu sou amada. Então, no momento em que eu entendo que dizer um não pra alguém vai significar que o outro não goste de mim ou não me ame, eu vou ter essa dificuldade. Claro que a gente precisa olhar para cada indivíduo como único, então eu não posso dizer que todos os indivíduos têm essa dificuldade a partir disso. A gente vai ter que olhar para cada um e é isso que a gente vai fazer na terapia. Mas, né, em geral, existe essa questão de uma interpretação assim, de que eu dizer não ao outro vai significar que ele deixe de gostar de mim, ele deixe de me amar. E, em geral, assim, nós, enquanto seres humanos, nós temos esse receio da rejeição. Isso vem dos nossos antepassados, assim, se a gente for olhar para a história, desde quando a gente vivia lá na selva, o que fez com que o ser humano ele sobrevivesse, fosse a espécie predominante, assim, no planeta, foi a questão dele formar grupos. E, naquele tempo, se caso eu fosse expulso deste grupo, significaria o meu fim. Então, hoje, a gente ainda herda um pouco disso, assim, desse medo de ser rejeitado. Então, se eu interpretar que eu dizer não para alguém significa que o outro não vai gostar de mim, que eu vou ser rejeitado, então isso vai ser uma dificuldade ainda maior eu poder pontuar esses limites.
E muitas vezes essa ideia de rejeição não é nem algo consciente. Então, uma pessoa não pensa, ah, eu vou ser rejeitado. Uhum. Mas isso já tá, né, nas atitudes e na formação dela.
Uhum. Isso são coisas bem, bem internas, assim, né? Que de cada indivíduo que a gente vai precisar entender de onde veio isso. Mas muito dessa questão do eu atrelar isso ao outro não gostar de mim, ao outro não vai me amar. E a gente precisa desconstruir um pouco disso, justamente para que eu possa impor alguns limites.
Certo. Mona Lisa, vamos falar um pouco das cerquinhas, então. Tu falou que tem cerquinhas muito abertas. A gente tá falando, então, dessa dificuldade de se impor limites. Mas agora a gente também tem as cercas bem fechadas. Tem pessoas, né, que são mais fechadas, mas isso também é prejudicial. E por que que isso é prejudicial?
É, quando a gente tem limites, assim, muito rígidos, eu vou ser uma pessoa muito fechada, em que daqui a pouco eu não vou compartilhar nenhuma dificuldade, nenhum tipo de sentimento, nada daquilo que é meu, assim. E isso pode também levar a um adoecimento, porque às vezes eu não vou buscar nem ajuda quando eu tô precisando de algo. Então a gente vê, agora nós estamos no Setembro Amarelo, né, mês de prevenção ao suicídio. Algumas pessoas, às vezes, não dão nenhum tipo de sinal, assim, né? Que aquelas pessoas que estão adoecidas e que eu não consigo ver. Às vezes, é uma cerca muito fechada em que ninguém consegue ter acesso aí, não compartilha os sentimentos, os pensamentos, nada do que é seu. Então, pode levar a esse adoecimento. Então, por isso que é importante, assim, que se encontre esse equilíbrio. Tanto eu ter limites muito rígidos, assim como eu ter essas cerquinhas muito abertas, que aí eu vou ter dificuldade de dizer não, então eu vou me sobrecarregar em alguns momentos, outras pessoas vão pedir ajuda, problemas, né, que são de outras pessoas, e eu acabo carregando aquelas pessoas que a gente diz assim, né, parece que carrega o mundo nas costas, pega o problema das outras pessoas pra si, por dificuldade de dizer, olha, eu já tô com bastante problemas que são meus, mas não consigo dizer não, e aí eu vou acumulando, e isso vai me gerar, provavelmente, um adoecimento a longo prazo. Também a questão, às vezes, de eu não impor esse limite, e aí eu vou ter relações que são muito pautadas no eu só me doar, né, e eu não ter a troca, assim. Então isso vai ser prejudicial também à minha autoestima. Muitas vezes eu vou até me sentir desrespeitado e eu não vou conseguir pontuar, então alguém faz alguma brincadeira, alguma fala que eu não gosto, né, eu me sinto invadido um pouco a minha privacidade, mas eu não consigo dizer, não, eu não gostei disso, isso não é legal. Então, a gente acaba, muitas vezes, se desrespeitando. Então, esses dois extremos, eles não são legais. Eu preciso ter uma cerquinha, né, que tenha um equilíbrio aí para que eu possa manter a minha saúde.
Agora, a psicologia, ela tem algumas formas de se buscar esse equilíbrio. A gente tem alguns macetes que a gente pode, então, colocar no dia a dia para tentar buscar esse equilíbrio.
Sim, a gente vai falar, assim, que o primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, é eu saber aquilo que, para mim, é importante, meus valores, meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, é a partir daí que eu vou conseguir estabelecer esses limites, a partir do autoconhecimento. E, posterior a isso, a gente vai ter algumas técnicas que a gente pode usar. A gente fala, por exemplo, de comunicação não violenta. Então, é o poder pontuar. Daqui a pouco, a pessoa, ela tem uma fala, ela traz alguma brincadeira, alguma coisa que eu sinto um pouco invadida a minha privacidade, assim, eu poder pontuar, olha, no momento em que você faz, tem essa atitude, eu me sinto, e aqui a comunicação não violenta, ela vai trazer isso, né, de a gente colocar como eu me sinto a partir do comportamento do outro. Então, quando você faz isso, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto triste, né, eu fico de tal forma. Então, eu gostaria, e aí vem a segunda parte da comunicação não violenta, que é fazer um pedido, né, deixar bem claro para o outro comportamento que você gostaria que fosse mudar. Então, eu vou trazer, né, eu gostaria que você não fizesse mais isso, eu gostaria que você não falasse mais desta forma. Então, esses são estratégias, né, que a gente pode utilizar. E também a gente pode falar, assim, de alguém me convida para fazer alguma coisa e eu tô num dia que eu tô cansado, eu tô exausto, eu não gostaria de ir. Eu poder falar, olha, nesse momento eu não vou poder ir, olha, nesse momento eu não gostaria, não vou poder te ajudar. E eu não preciso ficar dando também muitas explicações, assim, às vezes a gente quer se explicar, se justificar, não precisa, né? Eu posso trazer uma fala ali, olha, nesse momento eu não vou poder. Se a pessoa persistir, a gente fala numa técnica da psicologia que é o disco arranhado, que é eu repetir a mesma fala, né? Olha, nesse momento eu não vou poder. Ah, mas tal coisa. Olha, nesse momento não vai ser possível. Então, desta forma eu vou também ensinando as pessoas, né, os meus limites aí e impondo alguns limites.
Mona Lisa, a gente pode também conversar de que a psicologia não ajuda só a tratar doenças, mas sim também nessas pequenas dificuldades que a gente tem no dia a dia e que acabam, sim, prejudicando o nosso viver e fazendo com que a gente se sinta menos confortável com ser quem nós somos. Então, também a gente pode frisar de como a psicologia trabalha, né? Esses pequenos pontinhos que incomodam no dia a dia e que podem, sim, ser mudados.
Exatamente. Hoje, a psicologia, ela vem mudando, assim, né, digamos, a forma como que as pessoas estão vendo o papel da psicologia. Um tempo atrás era mais voltado a questões, assim, só busca quem tá muito adoecido. Hoje a gente vem mudando esses paradigmas e buscando trabalhar justamente questões que, às vezes, eu tenho alguma limitação, alguma dificuldade. Então, justamente, essa questão do impor limites, ela vai ter um impacto fundamental na saúde mental das pessoas, porque se eu não impor alguns limites, eu vou me desrespeitar, isso vai poder me levar a longo prazo a algum tipo de adoecimento. E na terapia a gente vai entender, assim, de onde que vem essa dificuldade, como a gente falou antes, né, um pouquinho lá da infância, de onde que vem isso, do porquê, de que pontos. E em relação a essa questão também dos limites, é importante a gente entender de que às vezes eu não vou agradar a todo mundo, né? Aquilo que a gente falava de que nem Jesus agradou todo mundo. Às vezes a gente vai ter que se sentir um pouco confortável com o sentimento de desapontar alguém, de desagradar. Então, tudo isso a gente vai trabalhar em terapia, assim, né? De onde que vem a dificuldade, ou daqui a pouco eu interpreto de que se eu falar um não para o outro, significa que ele não vai mais me amar, né? E não é isso, porque se a relação ela estiver fortalecida, for uma relação positiva, isso vai fazer com que essa relação seja ainda melhor, porque o outro vai entender quais são os limites. Então, é uma série de coisinhas que a gente vai entender em terapia e vai poder trabalhar para que essa pessoa ela tenha uma saúde mental melhor.
Mona Lisa, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela nossa conversa. Tem mais alguma coisa que tu queira adicionar?
Eu acho que, assim, né, aqui é uma conversa breve, mas para que cada um possa olhar para si, assim, em relação aos seus limites. De daqui a pouco eu identificar se minha cerquinha, ela tá muito alta, né, eu estou muito fechada, não consigo criar conexões com as pessoas, ou daqui a pouco se a minha cerquinha, ela tá muito aberta ali, muito rasa, e isso tá me prejudicando também. Então, é um exercício que cada um pode fazer aí em casa, de refletir um pouquinho sobre si mesmo, sobre como está, e poder também buscar esse autoconhecimento, assim, olhar para sua infância, como era lá na minha casa, como eram as relações lá, o que eu aprendi sobre essa questão de limite, para que eu possa também trabalhar um pouquinho sobre isso, que isso vai ajudar a fortalecer a saúde mental. Queria agradecer o espaço por estar aqui conversando contigo.
Agora a gente conversou então com a Mona Lisa Coldbella, ela que é psicóloga, para falar um pouquinho sobre limites pessoais. Para a tua rádio Alvorada, Júlia Berghetti Xavier.